Welcome to the Voice of America in Portuguese.
Vida sem medo.
Vida sem medo, em FM, com as estações associadas Rádio Encontro, Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
Estamos aqui no programa de novo Vida Sem Medo.
É, o Vida Sem Medo que traz sempre informações de saúde que realmente ajudam você a viver sem medo.
Recordar aos nossos estimados ouvintes que este programa traz esses temas todos a partir do teatro, debate, conversas, consultório médico e por aí em diante.
É? Exatamente, até mesmo através de questões que vocês vão colocando através do 82 70 60 318.
E também as questões que são colocadas através do e-mail vidasemmedo@gmail.com.
Vamos então iniciar o nosso programa convidando a Yara da Silva.
Yara da Silva volta à conversa com a doutora Terezinha da Silva, desta vez para falar acerca da violência doméstica e o papel da mulher na sociedade na visão do WLSA Moçambique. Essa que é uma organização de pesquisa sobre a situação dos direitos da mulher em 7 países da África Austral. Vamos então ouvir a conversa.
Terezinha, pode-nos resumir a lei da família e a lei que defende a violência doméstica?
Nós, quando iniciamos o nosso trabalho de pesquisa sobre a violência doméstica desde 2002, verificamos que é um problema também pouco visível e segundo o nosso Código Penal, que é de 1800, não existia este fenómeno de violência doméstica no Código Penal. A violência doméstica é vista como ofensas corporais. Então, a pesquisa denotava uma dimensão, uma extensão do problema e decidimos então fazer várias pesquisas, a pesquisa feita nos gabinetes de atendimento. Então, e aí foram precisos 9 anos para conseguirmos fazer imensas versões, percorremos a nossa proposta de lei, percorremos o país a discutir com todos os grupos sociais, desde os formais até os informais. O Fórum Mulher era a entidade coordenadora de todo este processo. Foi um movimento de organizações que foi muito importante e foi a primeira vez que a sociedade civil endereçou uma proposta de lei ao Parlamento. Não foi fácil, porque falar da violência doméstica e torná-la visível mexe muito com as crenças, com a questão da subordinação, mexe muito com o sistema patriarcal, em que o homem é que manda, portanto ele tem o direito de dispor do corpo da mulher, da parceira. Por isso é que levou-se 8 anos para conseguirmos que a lei pudesse ser aprovada. Então, os principais aspectos que eu queria informar ou levantar é, primeiro, a violência doméstica contra as mulheres. Há quem diga que esta lei é discriminatória contra os homens. Mas uma lei é feita tem uma linha programática e também para resolver um problema que existe. E nessas nossas pesquisas está provado que mais de 60% da violência é cometida contra as mulheres. Portanto, há uma resolução das Nações Unidas da Convenção para a Eliminação de Toda a Discriminação contra as Mulheres, a Resolução 25, que diz que é necessário haver medidas temporárias para resolver uma questão, e neste caso é a questão da violência doméstica contra as mulheres. Por isso, Este é o título que primeiro que é diferente. Possivelmente daqui a 15 anos é preciso mudar, sim. Portanto, a questão da violência contra os homens não quer dizer que não se atenda nos gabinetes, mas é uma percentagem mínima e não é tanta violência física, mas sim quando ela abandona a casa porque o marido arranjou uma amante e não fornece os alimentos à casa. É uma violência, mas é também derivado de muitos anos que a mulher sofre. Um outro aspecto é que, dentro da lei, a violência doméstica é um crime público. Portanto, qualquer pessoa que vê que uma mulher, ou uma criança, uma mulher idosa, está a ser vítima de violência de qualquer tipo, tem a obrigação de denunciar. Um outro aspecto interessante e importante da lei é que a pessoa pode não ser o violador, pode não ser preso na prisão, mas pode fazer, e se pode o juiz dizer que ele pode, que a sentença que dá é fazer o trabalho comunitário, servir a comunidade, fazer qualquer coisa na comunidade.
Mas isso também leva
à prisão também. Não leva à prisão, mas pode haver alternativas, que é a primeira vez que numa lei nossa se fala em medidas alternativas, como os trabalhos dedicados à comunidade. Então, estes são os aspectos que eu queria realçar, e foram postos também algumas, o Parlamento introduziu de dois artigos que a lei também é aplicada aos homens, mas isso vai contrariar qual é o objetivo principal da lei. E o outro artigo também que incluiu é que a lei deve-se tomar em conta a salvaguarda da família. Também pode levar a má interpretação, porque se a juiz entender que o agressor não deve ser preso porque a família pode ficar desprovida, ele pode não declarar a sentença de prisão ou trabalhos alternativos.
Vida sem medo.
Yara da Silva abrir nesta edição do programa Vida Sem Medo. E agora?
Agora vamos chamar o Grupo Canhiça. O Grupo Canhiça sempre nos traz uma peça de teatro. E desta vez, Fátima, qual é o assunto que o Canhiça nos traz?
O meu papel na saúde pública.
Ah!
Pode ser também útil,
é? É verdade. Vamos então ouvir qual é o papel de cada um na saúde pública.
Alfredo. Pareces preocupado com alguma coisa.
Com que então consegues perceber quando a minha atenção está dividida, né?
Ah, até que pode não ser sempre. Mas facilmente se percebe quando uma pessoa que fala muito não está bem.
Afinal, mas não te preocupes, porque não tem nada a ver com coisas de serviço. São coisas normais que acontecem nas famílias.
Pelo menos reconhece que algo não está bem.
Sim. Olha, eu espero que isso não interfira no trabalho. E acho bom voltarmos à ação, porque ainda temos muita coisa por fazer no dia de hoje.
Ah, não vai interferir. Só que consegui perceber que estavas preocupado com algo. E não tenha pressa de voltar ao trabalho, porque ainda estamos no intervalo.
Ok. Então eu vou tentar apanhar uma soneca, né? Vais me dar sinal quando estiver na hora, hein?
John, isso só te vai aumentar o cansaço. Olha, por que não aproveitas e me falas um pouco sobre o que te tira a atenção? Quem sabe, de repente, na conversa, a gente não encontre algumas ideias.
Bom, não sei se devo falar, porque tem a ver com doença. E acho que, como disseste, é assunto da família, percebes?
Ok. Percebo. Epa, as pessoas, às vezes, preferem conviver em segredo com algum tipo de doença.
É isso. Mas, bom, eu penso que quando se trata de doença mesmo, né? Temos de conversar com certas pessoas. Porque de repente pode surgir uma ajuda, tal como disseste. Nunca se sabe.
E por mais que alguém não ajude, pode aprender sobre a doença.
Claro.
Isso pode contribuir para prevenir a ocorrência de novos casos. Dependendo das doenças, claro, é claro.
Claro. Mas ok, bom, é assim. Acho que te posso falar. Tu és uma pessoa com quem posso confiar.
Fica à vontade, Brada. E não precisas de fazer esforço para falar de assuntos da tua família. Eu percebo que não estejas preparado, porque depois podes te arrepender, não é?
Não te preocupes, Madalena. A verdade é que tenho na família duas pessoas com problemas de tuberculose. E o estranho nisso é que vivem no mesmo quarteirão, mas não vivem na mesma casa. E isso levanta suspeitas, percebes?
Ok. Por acaso esse assunto é preocupante?
É muito preocupante, muitíssimo preocupante. E isso tem tirado o sono toda a família. É tudo suspeito, é muito suspeito.
Como assim? A que tipo de suspeitas te referes?
Feitiçaria. Sei lá, talvez alguém fez macumba para os meus irmãos. É que é estranho. Logo dois irmãos, no mesmo quarteirão, estarem com a mesma doença. E logo tuberculose, como se não bastasse. Olha, ao menos se fosse malária, né? Percebemos, é mosquito. Ora, tu não achas que deve haver, de facto, algo estranho no meio disso?
Bom, que existe alguma coisa por descobrir no meio disso, existe.
É isso mesmo, é isso mesmo. Só pode existir feitiçaria. Porque não faz sentido. Não faz.
Depende, Alfredo, depende.
Hã?
A tuberculose é uma doença que pode ser contraída por causa, sei lá, por causa das condições em que as pessoas vivem. Pessoas vivendo em algumas áreas podem estar mais expostas que outras. E o tipo de chapa ou machimbombo que se apanha, essas coisas, entende, né? Isso tudo pode, sei lá,
uh-huh.
A falta de higiene também. Quer dizer, eu não estou a querer dizer que eles não têm higiene,
Mas o que é que pretendes dizer com isso? Que nós não devemos nos preocupar lá na família em identificar os responsáveis disso? É isso?
Eu acho que antes de procurar um culpado em forma de pessoa, o que se deve fazer é procurar perceber que as condições sociais e ambientais em que se vive podem favorecer a transmissão da tuberculose, percebes? É por isso que é necessário prestarmos muita atenção a diferentes tipos de situações.
Sabe, eu preciso de perceber mais sobre isso aí.
Ok, mas agora está na hora. Vamos voltar a conversar sobre isto mais tarde. O que deves perceber é o seguinte.
O quê?
Há muitas formas de transmissão da tuberculose.
Sei, feitiçaria e outras coisas.
Não, exatamente isso. Porque existem certas crenças que podem não corresponder à verdade. E isso pode fazer com que as pessoas não procurem um tratamento hospitalar. Mas não te preocupes, Brada. Isso o hospital resolve. Agora vamos ao trabalho.
Olha, depois eu vou te incomodar mesmo, porque preciso perceber muito bem essas coisas que faz já está já a falar, também crença, tudo misturado com tuberculose.
Sem dúvida,
okay,
depois.
Vamos, vamos. The Voice of America. Yeah, yeah, oh, I'm ready.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Vida Sem Medo.
E agora?
E agora é o momento da viagem, o momento que o Abdil mais gosta.
Uhum.
Vamos até a Pemba, ao encontro do Florêncio Mussá.
É verdade, Florêncio Mussá, que nos fala da província nortenha de Cabo Delgado, e ele vai nos trazer as notícias sobre aquela região do norte de Moçambique. Ah, deve estar bem fresquinho lá em Pemba. Vamos ouvir então Florêncio Mussá.
Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, registra-se nos últimos anos uma relativa redução do envolvimento das lideranças comunitárias nas ações de combate ao HIV-Sida. O relatório do Núcleo Provincial de Combate a esta pandemia não apresenta dados sobre a situação, mas refere que tal facto deve-se a uma alegada redução dos financiamentos às associações de base comunitárias que desenvolvem atividades de luta contra a Sida. Isto acontece numa altura em que o nível de contaminação com o vírus que provoca a Sida está a conhecer um agravamento nos últimos anos, devido a vários fatores, alguns dos quais ligados a aspectos culturais. Estudos feitos recentemente, cujos resultados já são do domínio público, indicam que o início precoce da atividade sexual, parceiros múltiplos, sexo comercial, baixo uso do preservativo e reduzida taxa de testagem voluntária estão na origem da subida vertiginosa dos números referentes a novas infecções do HIV-Sida. A título do exemplo, só no primeiro semestre deste ano foram diagnosticados mais de 10 mil novas infecções na província de Cabo Delgado, onde atualmente a taxa de seroprevalência está fixada em 9,4%. Outro fenómeno que está a se registrar nesta parcela do país é o abandono ao tratamento com os antirretrovirais, havendo informação de que mais de 2.600 doentes pararam com a administração desses fármacos. Uma alegada falta de capacidade financeira para garantir uma dieta alimentar equilibrada por parte dos doentes em tratamento, além de longas distâncias por eles percorridas para atingir a unidade sanitária, são algumas prováveis causas do abandono. Em curso, são várias ações no quadro de uma estratégia provincial de combate ao HIV-Sida em Cabo Delgado. Pode-se referir, por exemplo, à expansão do tratamento, disponibilização de cesta básica, que está a beneficiar 278 doentes, além da capacitação de funcionários e agentes do Estado. No que tange à expansão do tratamento antirretroviral, todos os distritos de Cabo Delgado contam com esses serviços e, pelo menos, em 2 postos administrativos já se faz a administração desses fármacos, nomeadamente Metoro em Anquabe e Okua em Chiuri. A capacitação de líderes comunitários em matérias de prevenção e combate ao HIV-Sida, apoio a 350 doentes em projetos de geração de rendimentos, são outros aspectos integrantes na resposta provincial para a mitigação dessa pandemia. Também há perspectivas de curto, médio e longo prazos no quadro de combate e prevenção ao HIV-Sida. O governo provincial apresenta como prioridades nessa luta a intensificação das medidas preventivas, prestar especial atenção às famílias carenciadas e vítimas do HIV-Sida, em especial as chefiadas por crianças, revitalização da resposta multissetorial e fortalecimento das organizações que lutam contra a pandemia. A partir de Pemba, Florêncio Mussá.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Vida Sem Medo.
Bom, depois de termos estado aqui com Florêncio Mussá, vamos ao espaço consultório médico.
É, a tua pergunta é a minha solução. Olá, ouvintes, bem-vindos de volta a mais um espaço de saúde aqui no programa Vida Sem Medo. E já sabe, temos sempre a nossa médica residente, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, bem-vinda ao programa.
Olá, Fátima, obrigada. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Temos aqui questões dos nossos ouvintes que enviaram através do 82 70 60 318. Portanto, neste espaço, a tua pergunta e a minha solução. Sou um ouvinte ao vosso programa e ouvi falar sobre furúnculos e gostaria de saber o que se pode fazer com alguém que tenha muitos furúnculos debaixo do braço.
Obrigada, este é um ouvinte que até já mandou a sugestão da segunda vez, mas nós já falamos, este deve ser a terceira vez na qual falamos sobre um programa de furúnculos e depois sobre a resposta disso. Geralmente, aquilo que nós chamamos de múltiplos abscessos, que são os furúnculos, são formações que acontecem como pústulas, como pus por dentro, e acontecem em zonas úmidas, debaixo do braço ou nas axilas. É uma zona úmida que facilmente se pode contaminar por furúnculos. Estes furúnculos têm uma origem bacteriana, depende dos bicharocos que a pessoa se expôs, tem uma origem viral e tem uma origem fúngica. Geralmente o que acontece é que as pessoas sentem ardor no braço, aparecimento de borbulhas que se tornam pústulas, com bastante dor, ardor e calor. Então é uma zona que não está só inflamada como infetada. O que é que se pode fazer neste sentido? A primeira coisa, tem que se ir ao hospital, porque o frúnculo tem que ser drenado. Dependentemente de como é a profundidade daquele abscesso, quais foram as zonas lá dentro que ele penetrou e criou pus, tem que ir ao hospital para abrir, retirar o pus. Porque aquele pus, sem se retirar, ele não sai cá para fora, não arrebenta e sai sozinho. O que acontece é que ele vai sempre entrando lá para dentro. Ele vai sempre procurando caminhos dentro. O pus não procura caminhos fora. E os procurar caminhos dentro é complicar ainda mais aquilo que são os múltiplos abscessos. Nesse contexto, a pessoa tem que fazer também a toma de antibióticos referente ao tipo de bactéria que está a dar infecção. E também tomar algumas vitaminas, ver a alimentação, ver aquilo que é a higiene pessoal, principalmente debaixo dos braços. E esse tratamento requer 10 dias, mais ou menos.
Então, uma das causas pode ser a higiene?
Também. Os frúnculos podem ser essa causa e muitas outras, né?
Sim. Sou ouvinte ao vosso programa. Meu nome é Elias. Gostaria de saber quais os principais sintomas da tuberculose.
Obrigada, Elias, pela sua preocupação. Passamos um programa sobre a tuberculose relacionada ao HIV. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que pode atacar qualquer órgão do nosso corpo. Geralmente, ela é dada por excelência a um dos órgãos particularmente, que são os pulmões. É onde o agente da tuberculose mais gosta de se alojar, mas a tuberculose pode ser abdominal, pode ser óssea, pode ser da pele. Portanto, aonde ele der, ele também se aloja. Geralmente, a sintomatologia depende de onde ele se instalou. A maior sintomatologia que nós temos da tuberculose mais frequente, que é nos pulmões, é sintomatologia respiratória, com todo o componente de detrimento do organismo, uma vez que é um bacilo que afeta o corpo. E o que é que faz? Faz tosse progressiva, produtiva. Produtiva significa com muita expectoração, muito tempo, dá febre, dá calafrio, dá dores em todo o corpo e um emagrecimento com sudoração noturna muito grande. Esta tosse, nós conseguimos ver que não é uma tosse normal, porque ela se alastra, ela continua por mais de um mês, por mais de dois meses. A gente toma vários medicamentos, xaropes, comprimidos de antibiótico contra algum, e essa tosse não cessa. Essas, realmente, depois de feita o diagnóstico, que o diagnóstico se faz com uma baciloscopia, que é cuspir num sítio para a gente ver se tem um agente da tuberculose lá, Nessa altura, é feito o diagnóstico e a tuberculose tem cura, devidamente tratada, no tempo que a pessoa tem que ir à unidade sanitária, tem cura.
Muito bem, vamos então à última questão. Sou um ouvinte ao vosso programa e gostaria de saber quais os sintomas de gonorreia e como se faz para se tratar.
Apesar de nós termos falado muitas vezes, mas muitas vezes recebemos estas perguntas, a gonorreia é uma ITS, é uma infecção de transmissão sexual. É, geralmente, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, quando está doente, pode transmitir a gonorreia. A gonorreia, geralmente, a sintomatologia é mais exacerbada, é mais aumentada no homem que na mulher, porque um dos sintomas que a gonorreia dá é saída de uma substância que é leucorreia para a mulher e saída de uma substância pelo pênis do homem. No desenvolvimento da doença e sem o tratamento, porque é necessário, a gonorreia tem tratamento e tem cura, então no desenvolvimento e na falta do diagnóstico da doença, após a leucorreia, a pessoa começa a ter aquilo que é cefaleia, dor nas costas, ou para a mulher dor debaixo do ventre, saída de sujo, que hoje tem um cheiro, depois começa o cheiro a ser ainda muito mais forte, a saída de leucorreia começa a ser muito mais abundante, amarelada, chega a ser esverdeada, e por aí afora, desde que não seja tratada. A gonorreia tem as suas consequências, não é? E complicações. Uma das complicações, na mulher, é a infecção concomitantemente pélvica, em toda a região fica a infecção, e a outra das complicações é depois ela não conseguir engravidar. O mesmo sucede no homem, não só ele pode ficar estéril e nunca mais conseguir dar filhos, é assim que se diz, né? Então, e outros, ela fica com uma infecção que dá dor à micção, um mal-estar geral e toda a necessidade que a pessoa fica de não estar bem. Portanto, é isso que é a gonorreia.
Muito bem, doutora, falamos aqui de temas diferentes. Mesmo para fechar, uma mensagem.
A minha mensagem vai sempre. Nós repetimos, quando existe uma insistência de vários ouvintes, não temos problemas e não tenha problemas do ouvinte de nos enviar aquilo que é a sua pergunta. Estamos deste lado para responder, mesmo que seja repetido, dependentemente do número e da carga, nós estamos aqui para responder. E enviem sempre.
Muito obrigada, doutora. A continuação de um dia feliz para si. Até à próxima.
Para todos vai aquele meu beijinho, beijinho.
A tua pergunta é a minha solução. Este foi o espaço que deu por terminado aqui este programa Vida Sem Medo. E nós também vamos dizer adeus aos nossos estimados ouvintes, prometendo voltar amanhã, pontualmente, à mesma hora.
Vida Sem Medo.
Vida Sem Medo, em FM, com as estações associadas a KPFM Maputo, Rádio Encontro Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.